E vamos ao Talkwine, experiência que você pode conhecer, talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, da CBN Vale do Iguaçu, no centro-sul do estado, também do oeste do estado, CBN Cascavel. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Hoje nós vamos falar de espumante, cava, é isso?
Exatamente. Vamos começar a semana com o espumante espanhol.
Opa!
Que é o cava, pois é.
É coisa de sexta-feira, né? Mas vamos começar a segunda.
Não, você sabe que eu coloquei na sexta-feira no meu Instagram uma frase que diz o seguinte: comece o dia com uma taça de champanhe e termine com uma taça de vinho do Porto.
Opa.
Se for um dia normal. Se for um dia daqueles duros, comece com uma taça de... Inverta, né? Comece com uma taça de vinho do Porto, para lhe dar força, confiança, e encerre com uma taça de champanhe para comemorar que você resolveu os problemas.
Ó, que legal. Boa dica. Enfim, cava, eu vou fazer isso.
Boa dica, né? É, não, você começa de bom humor.
É verdade.
Cava, quer dizer, caverna, em espanhol, cave em francês, e o nome vem do fato dos espumantes serem armazenados em cavernas, né, debaixo do solo, para manter o frescor. A região original, que é a região de Barcelona, Catalunha, faz espumantes desde tempos imemoriais, mas tomou um grande impulso no século XIX, quando houve aquela praga que eu já falei aqui para vocês, que é a filoxera, que atacou os vinhedos e afetou muito a França, região de Champagne também. Então foram buscar espumantes na Espanha, aí a cava decolou, digamos. E recentemente, essa região, que originalmente era a Catalunha, foi autorizada pelo governo espanhol para se expandir. Então, hoje você ainda tem quase 90% do cava feito na Catalunha, mas é possível, por lei, fazer em outras regiões. O que causou um grande grita dos catalões, né? De possibilitarem fazer cava fora da região original. Tá uma briga grande lá. Tanto que alguns produtores tradicionais abandonaram essa denominação cava e fazem espumantes com outros nomes. Tá? Até certo ponto eu concordo, porque você sai da região original, autorizaram uvas francesas, e você descaracterizou um pouco o produto, que é feito em agora regiões bem diferentes, regiões quentes, nada a ver com Catalunha. Mas enfim, as uvas originais espanholas são a Macabeu, também chamada de Viura, Xareló e a Parrelhada. Tá? Essas são as uvas originais do cava. E hoje você pode usar castas francesas também, que são as castas de champanhe, que é Chardonnay e Pinot Noir. Tá? Isso é bom e é ruim. É bom, o espumante fica mais internacional, mais fácil de beber talvez, mas ele descaracteriza um pouco o original. Bom, todo cava é obrigatório usar um método tradicional ou método champenoise, que a fermentação é na garrafa. Eu já expliquei isso aqui também no programa. E o mínimo de tempo de amadurecimento dele na garrafa com as leveduras é 9 meses. Se for um cava reserva, 15 meses. Se for um cava gran reserva, 30 meses, tá? Então a qualidade média é boa, porque todo cava é método tradicional com esse tempo mínimo de amadurecimento. Então garante um mínimo de qualidade.
Agora, achei legal que você falou que o cava cresceu em cima de uma crise que a gente tem na região de Champagne. Quer dizer, a tristeza de um, felicidade de outro, né?
Sim, aconteceu exatamente a mesma coisa com a região de Rioja, na Espanha, que cresceu muito quando Bordeaux sofreu com filoxera, e Bordeaux é perto de Rioja, Bordeaux é perto da fronteira com a Espanha, Rioja é ali perto, então os bordaleses foram buscar vinho lá em Rioja, e aí a região cresceu, e até hoje mantém uma tradição de produzir vinho na Rioja, que tem uma afinidade com Bordeaux, tá?
Outra coisa que você colocou que eu achei fantástico, determinadas marcas ligadas a certas regiões foram construídas com tanto esforço, com a identificação tão grande com o lugar, né? Aí começa a se popularizar muito isso, se abrir muito espaço, perde um pouco essa identidade, não perde?
Sim, pois você tem uma cava famosa lá, caramba, qual é o nome, esqueci, agora eu tomei essa cava tem uma semana mais ou menos. Eles fundaram a própria DO deles, que é a Conca de Rio, como é que é? Conca de Rio Anoia, que é a região originalíssima, o berço, onde nasceu o cava. Então, eles estão certos, né? Estão preservando a tradição,
claro.
E deixa para fazer cava onde quiser. Mas é pena que cresceu de uma forma meio desordenada, na minha opinião, né?
É porque se você deixa popularizar muito o nome, eu não sei, veja isso como consumidor, né? Você às vezes olha para o rótulo, vê um determinado tipo de nome, acaba gerando uma identificação, vai direto e compra porque você acredita que é aquilo, aí está comprando gato por lebre, né?
Pois é, isso não é muito bom, né? Quando você... Olha, estou tentando ver a cava aqui, que eu não gostei de ter esquecido o nome. Peraí.
Você está tentando se achar no computador na procura, porque eu tenho isso de vez em quando também. Às vezes eu estou aqui no ar procurando uma informação e eu falo, pô, mas isso aqui está comigo, aqui você vai procurando.
Pô, é até injusto.
É verdade, é verdade. Mas você estava falando, eu acho importante até com respeito às pessoas, essa identificação com o lugar, sabe? A ideia de você poder ter a fidelidade e a patente mesmo de algumas regiões com determinadas marcas, para que você tenha mais confiabilidade no produto e mesmo responder pelo produto, né? Porque você vai ver no mercado coisa que não tem nada a ver com a região, acho que para os produtores é uma perda muito grande de um capital que eles têm, que é a marca deles, né?
Bom, você falou, deu tempo de eu achar aqui. Raventós e Blanc.
Como é que então, é? Raventós e Blanc, é isso?
Raventós e Blanc.
E Blanc.
É o nome do produtor super tradicional, de qualidade alta.
Uhum.
Eu, por acaso, abri uma safra 2015 aqui, tem uma semana mais ou menos, estava excelente. E no rótulo trazia, Conca de Rio Anoia, não dizia em lugar nenhum cava. Porque eles se revoltaram, saíram.
Uhum.
Continuou fazendo produto de qualidade, continuou usando a marca que eles construíram por um século aí, já são produtores antigos. Uhum. Então, bom, estão certos.
Ô Pelô, obrigado por essa conversa, até amanhã.
Obrigado, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo, você pode entrar em contato pelo Instagram, @marcelocopelo, não esquecendo que o Copelo é com dois L's. E no site do Copelo, todo o conteúdo dele, o trabalho dele, marcelocopelo.com.